Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o Salmo número 67. Este Salmo é muito interessante e ele tem o título As Nações Rendem Graças. Este é um Salmo de caráter milenar. Nós vamos olhar para ele e ver o que é que Deus efetivamente quer nos dizer. Ele aponta para o futuro. E nós vamos tentar entender aquilo que o texto bíblico nos está a transmitir. Realmente vamos ver como este Salmo é dividido. Este Salmo podemos ver como o verso 1 e 2, a introdução, e assim como o 6 e 7, a conclusão. É um Salmo relativamente pequeno. Temos também o 3 a 5, que no fundo é o centro de todo este Salmo. O salmista pede para Israel que efetivamente seja defendido, receba a bênção da parte de Deus. O verso 4, nós compreendemos que o Salmo é realmente milenar. Ele vai apontar para esse futuro, para um tempo onde Deus restaurará a nação de Israel, onde Deus efetivamente trará a todo o mundo paz e harmonia. E realmente vamos olhar para ele. Então eu propunha que, se você tiver a sua Bíblia à mão, pudesse abrir a sua Bíblia neste Salmo 67. Diz assim a palavra de Deus: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Vemos aqui este salmo, que é um pedido de alguma forma por parte do salmista para que Deus venha e abençoe a sua nação. Eu creio que este é um sentimento muito importante para cada um de nós. Eu acho que todos nós que pertencemos a um povo, uma pátria, devemos crer que Deus abençoe essa pátria, essa nação. Mas ao mesmo tempo devemos estar conscientes que a nossa nação, a nossa bandeira, efetivamente, é Jesus Cristo. Todos aqueles que se dizem cristãos, de alguma forma, pertencem a um novo reino, não pertencem simplesmente à nação portuguesa, ou à nação angolana, ou húngara, ou outra nação qualquer que queiram colocar, mas pertencem a um reino celestial, a um reino onde Deus é o próprio rei. E nessa perspectiva, devemos então seguir a esse rei. Vemos ainda agora o verso 3, diz assim: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Aqui vemos como Deus é quem julga as nações. E Deus, quando julga, julga de uma forma não só justa, como de uma forma equilibrada. Esta palavra equidade tem esses dois conceitos. Tem esse conceito de justiça, mas também de equilíbrio, de uma justiça equilibrada. Não é 8 ou 80, podemos dizer assim. Então, Deus, quando julga os povos, é um Deus justo, um Deus equilibrado no seu juízo. E, de alguma forma, isso deve fazer-nos descansar, mas, ao mesmo tempo, deve nos fazer refletir sobre os nossos caminhos. Cada um de nós, certamente, tem de analisar a sua própria vida. Será que, se Deus, que é santo e justo, olhar para a nossa vida, como é que ele vai encarar a nossa vida? Como é que ele vai encarar aquilo que nós fazemos, o que está certo e o que está errado? É necessário que cada um de nós possa avaliar de uma forma consciente o seu caminhar e perceber que é Deus quem nos guia, Deus quem nos julga com equilíbrio. Então vejamos a continuação deste Salmo, no verso 5. Ele diz: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Aqui temos uma clara referência à terra como sendo uma dádiva e o fruto que ela dá como sendo uma dádiva de Deus. Infelizmente, muitas vezes nós perdemos esta perspectiva de que é Deus quem dá todas as coisas, é Deus quem dá a chuva, é Deus quem dá o sol, é Deus quem dá as condições para, efetivamente, a terra produzir o seu fruto no devido tempo. Toda a tecnologia que nós temos vindo a desenvolver, nós seres humanos, leva-nos muitas vezes a ter uma abordagem científica das coisas, que não é má em si mesmo, mas o facto de termos uma abordagem científica faz-nos perder a perspectiva divina das coisas. E eu acho que seria importante não perder a perspectiva científica, que eu acho que é legítima, e devemos tê-la, porque ela nos ajuda de uma forma muito clara a progredirmos na vida, mas ao mesmo tempo a perceber o que está por detrás dos aspectos científicos, o que está por detrás da matéria, o que está por detrás das coisas que são palpáveis e visíveis. E realmente é impressionante quando nós olhamos para um ser humano, por exemplo, e começamos a analisar um ser humano de uma forma física, chegamos a um ponto em que não temos mais respostas. E, por exemplo, analisando como funciona o cérebro humano, é de facto um milagre o que está a acontecer. Como é que uma massa cinzenta que está colocada dentro da caixa craniana de cada um de nós tem neurónios que se ligam com impulsos elétricos e produzem os pensamentos, as reações, as emoções que nós sentimos, produzem, enfim, aspectos químicos que interagem no nosso sistema, é de facto uma coisa demasiado maravilhosa para nós compreendermos. E eu acho que é de facto importante nós percebermos e estudarmos os aspectos físicos da matéria, mas ao mesmo tempo não deixar de entender que em Deus é quem está por detrás das coisas, é Ele quem dá as bênçãos, é Ele quem traz as coisas positivas à nossa vida. E dessa maneira deveríamos então estar gratos a Deus. O verso 7 continua a dizer: abençoa-nos, ó Deus, e todos os confins da terra o temerão. Aqui ele fala acerca da bênção que Deus derrama sobre os povos. E esta bênção leva outros povos a temerem e a reverenciarem a Deus. Quando um filho de Deus é abençoado, então outras pessoas ao seu redor ficam a perceber que há ali qualquer coisa de estranho, há ali qualquer coisa demasiado maravilhoso, e por isso mesmo eles começam a olhar também para Deus. E era isso que o salmista aqui estava a dizer. Aqueles que conhecem o nosso testemunho, a nossa vida cristã, os nossos atos, as nossas palavras, as atitudes, a minha pergunta para si é: eles estão a glorificar o nome de Deus por causa disso? Por causa da sua vida? O que dizem as pessoas a nosso respeito? É bom que o nosso testemunho diante delas seja de facto um bom exemplo. E eu espero sinceramente que as pessoas à sua volta possam comentar isso, que as coisas estão a mudar. Eu dou graças a Deus porque temos recebido notícias de várias pessoas, de vários pontos do nosso país, desde as ilhas, ao norte, ao sul, de pessoas que têm relatado testemunhos que elas têm vivido e visto em pessoas que têm ouvido o programa, o Som do Livro, e começam a ter mudanças no seu comportamento, mudanças positivas. E as pessoas começam a testemunhar, a dizer que aquela pessoa já não é a mesma, há qualquer coisa de estranho nelas. Tem melhorado muito, já é uma pessoa mais calma, mais pacífica, uma pessoa que realmente inspira paz e confiança quando se está com ela. E essas mudanças estão a ser operadas, sabem porquê? Pela palavra de Deus. E é isso que efetivamente nos alegra, perceber que a palavra de Deus está a transformar o coração das pessoas. E eu espero sinceramente, como o salmista diz aqui no Salmo 67, cada uma das pessoas que convive consigo possa ver as diferenças que estão a acontecer no seu caráter e possa testemunhar e glorificar a Deus por aquilo que está a acontecer na sua vida. Nós desta maneira chegamos ao Salmo 68. Este Salmo 68 intitula-se A Vitória de Deus sobre os Seus Inimigos. Nós vamos ver então alguns dos dados sobre este Salmo antes de iniciarmos a sua leitura. Ao estudarmos este Salmo, nós vamos aqui enfrentar duas dificuldades que eu quero compartilhar consigo. A primeira é uma questão de dificuldade de tempo. Nós não vamos conseguir, no tempo que temos, analisar todo o Salmo de uma forma profunda. A outra tem a ver com algumas dificuldades textuais e a profundidade do sentido de algumas palavras. Mas nós, analisando o Salmo, certamente vamos compreender aquilo que eu quero dizer com estas palavras. Mas vamos mesmo assim abordar este Salmo. O Salmo tem duas grandes divisões. A primeira, que vai do verso 1 ao 18, e a segunda, que vai desde o verso 19 até ao verso 35. A ocasião é desconhecida, mas o principal assunto aqui é a vitória de Deus. Não sabemos exatamente sobre o quê, mas tem a ver com as vitórias que Deus tem trazido ao seu povo. A marcha vitoriosa de Deus sobre a terra tem sido uma constante e nós podemos ver em vários episódios da vida de Israel, mas também assim como na vida da Igreja, em que Deus tem trazido a vitória ao seu povo. Então podemos ver neste Salmo como Deus interage com o seu povo e como ele traz a vitória ao seu povo. Depois vemos o seu povo redimido, realmente, seguindo a Deus com cânticos, louvor, agradecendo a Deus, porque está satisfeito com as vitórias que Deus tem trazido até ele. Aqui a fé e a esperança, elas de alguma maneira alternam-se uma com a outra, e começa com cantai, louvor ao Senhor, e acaba, bendito seja Deus. Esta é a exortação, é a base sobre a declaração de que Deus é o Deus de Israel. É o Deus de toda a terra. É o Deus de todos os povos. Então este salmo, de alguma maneira, é um hino de triunfo. É um hino que traz exaltação ao nome de Deus. O Senhor é o vencedor e o seu povo os coroados. Então vamos ver aqui o salmo 68, começando pelo verso 1. Ele diz assim, levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos e da sua presença fogem os que o aborrecem. Davi considerava os seus inimigos como inimigos de Deus, para todos os efeitos. Os que são inimigos de Israel, naquela altura, eram então inimigos de Deus também. E por isso, quando Deus se levantava, então esses inimigos eram dispersos e fugiam. Nós temos em consideração que hoje os dias são diferentes. Não estamos a falar de Israel no sentido político e nacional, mas estamos hoje com o povo de Deus, que é a Igreja no seu geral. Todos aqueles que são salvos pelo sangue de Jesus Cristo, todos aqueles que confessaram a Deus como seu Senhor, esses são o povo de Deus hoje. Não mais Deus está a tratar com uma nação específica, como Israel naquela altura, mas está a tratar com um povo que tem muitas etnias, um povo que tem muitas línguas, um povo que está espalhado por todo o globo terrestre. Este é o povo de Deus hoje em dia. Deus, é verdade, trará à nação de Israel no futuro um novo papel para desempenhar quando a Igreja já não tiver o seu papel aqui, mas isso nós desenvolveremos numa outra altura quando estudarmos um pouco mais sobre escatologia, sobre, no fundo, o que vai acontecer no futuro, aquilo que irá acontecer talvez daqui a alguns anos. Mas vamos voltar aqui ao texto, ao verso 2 do Salmo 68, que diz, como se dissipa a fumaça, assim tu os dissipas. Como se derrete a cera até o fogo, assim a presença de Deus perece os iníquos. A cera se dissolve diante do fogo, como é óbvio, e a fumaça desaparece, dissipa. E o salmista está a dizer que dessa mesma maneira Deus trará vitória ao seu povo. Isto deve consolar o nosso coração, percebendo que há coisas que são inevitáveis. Quando nós estamos a viver uma situação difícil, talvez temos inimigos, talvez temos pessoas que nos querem mal, percebermos que não somos nós que temos que fazer justiça. Deus fará. Deus irá agir, assim como este texto diz aqui, é tão inevitável a cera derreter diante do fogo, assim como os inimigos desaparecerem da nossa presença. Deus fará esse milagre e recupere, ganha, sublinha esta promessa de Deus para si. O verso 13 ainda diz, os justos, porém, se regozijarão, exultem na presença de Deus e folguem de alegria. Temos aqui então esta ideia dos justos. É uma ideia que é trazida aqui para nós refletirmos quem são essas pessoas. Esses justos são aqueles que efetivamente Deus chama de justos. Não é aquele que é justo em si mesmo, não é aquele que por si próprio se autodeclara justo, não. Nós só somos justos porque Cristo nos tornou justos. E é exatamente esse Cristo, ao tornar-nos justos, que nós podemos efetivamente ser declarados assim. É como quando Cristo nos diz que nós somos a luz do mundo. Na realidade, nós não somos. Nós somos a luz do mundo por causa de Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. Assim como nós somos justos porque Cristo é justo. E é através dele que nós podemos declarar-nos dessa forma. Mas o salmista continua e o verso 4 ainda diz, cantai a Deus, salmodiai o seu nome. Salmodiai ao que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Então a missão de cada um de nós na terra está muito bem definida. A missão do homem é glorificar a Deus através da sua vida, através de tudo aquilo que cada um de nós faz, deve servir para glorificar a Deus. É só nessa perspectiva que nós podemos entender aquilo que diz 1 Coríntios 10:31: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É também nessa mesma perspectiva que podemos entender o que o apóstolo Paulo diz em Efésios, quando ele diz que o servo deve trabalhar como para o Senhor e não para o homem. Ou seja, quando você está a trabalhar para o seu patrão, não é efetivamente para o seu patrão. Você deve dar o melhor por causa de Deus. E dessa maneira, então, devemos glorificar a Deus com as nossas ações. O verso 5 ainda prossegue a dizer: Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Ele quem defende o pobre, o necessitado, a viúva e o órfão. Muitos se colocam apenas do lado daqueles que têm posses, daqueles que estão bem na vida. E muitas vezes querem ser amigos desses, querem ser amigos de pessoas influentes, pessoas que de alguma maneira vão marcar a vida e a sociedade do seu tempo. Mas o texto bíblico diz que Deus está ao lado daqueles que são pobres, daqueles que não têm condições, daqueles que não têm ninguém para os defender. É Deus quem estará do seu lado. E se você invocar o nome de Deus, talvez você se sinta assim, talvez você é uma viúva, um viúvo, talvez você é alguém que é órfão, que foi abandonado pelos pais, talvez está na altura de você clamar a Deus, pedindo a Deus, vem em meu auxílio. E a promessa de Deus é que Ele virá mesmo. Deus virá em seu auxílio e estará consigo nos momentos de aflição. O verso 6 deste salmo prossegue a dizer: Deus faz com que o solitário more com família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam na terra estéril. Ao sair, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram à presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Vemos aqui que Deus vem abençoar o homem carente. Deus acompanha aquele que está só. Talvez você se sente só, está a morar sozinho. Talvez os filhos já não visitam tanto como você gostaria. Talvez você não tenha, de facto, tanta gente já para conversar como você gostaria. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que Deus está junto daquele que está só. Junto daquele que se sente só. Então Deus vem acompanhar. E a palavra de Deus, a promessa de Jesus, é que Ele estaria conosco todos os dias até à consumação dos séculos. Ou seja, aquele que está com Deus nunca está só. Está sempre acompanhado, está sempre a presença do Espírito Santo com ele, que pode consolar e confortar o seu coração. Por isso o salmista continua no verso 9. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra. Grande é a falange das tuas mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem, e fogem. A dona de casa reparte os despojos. Porque repousais entre as cercas dos apriscos. As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm brilho flavo de ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zabulon, o monte de Deus de Nazã, Serra das Elevações e o monte de Bazã. Porque olhais com inveja, ó monte elevados, o monte que Deus escolheu para sua habitação. O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20 mil, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se homem por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Estas palavras aqui nos lembram as palavras do Evangelho de Jesus Cristo, que nos apresenta Cristo convidando a todos os pecadores a se voltarem para Ele, a se arrependerem do seu pecado e a receberem esta salvação. Até mesmo os rebeldes, os pecadores, Cristo recebe com dádivas e dá, de facto, esta bênção do perdão. Foi assim que, de alguma maneira, quando Ele estava na cruz, estava aquele ladrão ao seu lado e Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando chegares ao teu paraíso. E Jesus lhe disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando o homem se arrepende, quando o homem se volta para Deus, então é nessa altura que os seus pecados são efetivamente perdoados e o perdão atinge o nosso coração. O verso 19 continua a dizer: Bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Feliz é o homem que pode colocar o seu fardo sobre o Senhor. Todos nós carregamos os nossos fardos, as nossas cargas, aquilo que nos pesa. E só Deus efetivamente pode aliviar esse peso. O verso 20 ainda diz: O nosso Deus é libertador. Com Deus, o Senhor, está a escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios deleites. Disse o Senhor: De Bazan os farei voltar. Fá-los-ei tornar das profundezas do mar, para que banhem os seus pés em sangue, e a língua dos seus cães tenham os seus quinhões dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, cortejo do meu Deus, do meu rei, no santuário. Os cantores iam adiante, atrás os tocadores de instrumentos de cordas, e em meio as donzelas com adufes. Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Que o salmista reflete sobre esta questão de estarmos ligados a Deus, de pertencermos e louvarmos o nosso Deus. Por isso ele ainda prossegue: Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, que procede, os príncipes de Judá, com os seus séquitos, os príncipes de Zubulon e os príncipes de Naftali. Reúna, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Reprima a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos como novilhos. Calcai aos pés os que cobiçam barras de prata, dispersa os povos que se comprazem na guerra. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre e estende as mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, aquele que nem acima os céus da antiguidade, eis que ele fez ouvir a sua voz, voz poderosa. Tributai glória a Deus e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. Ó Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Desta forma, nós terminamos o nosso programa mostrando quem Deus é. Deus poderoso, que está acima de todas as coisas. E por isso mesmo, só Ele merece toda a honra e toda a glória. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para estes textos. E que Deus o abençoe ricamente.